Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Nós vamos falar hoje sobre caderneta de poupança, mas se você quiser fazer uma pergunta, 3298-3440. É que a caderneta de poupança completa neste mês de janeiro 155 anos de existência. Pobrecita. Ela foi criada pouco depois da Caixa Econômica Federal em 1861, na época do imperador Dom Pedro II. Pensem bem. O objetivo era receber as pequenas economias das classes menos abastadas e assegurar, sob garantia do governo imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte quando este o reclamar. Isso dito entre aspas. Desde então, se tornou a aplicação mais tradicional do país. Mas, e tudo tem um mas, de uns tempos para cá, tem ficado cada vez mais magrinha, menos atraente, não chega tão exuberante aos 155 anos e amargou no ano passado a maior fuga de recursos da história. Para falar um pouco mais sobre a poupança, para entender o que, essa fuga de valores representa como um todo para a nossa sociedade, nós estamos recebendo com muito prazer, depois de férias merecidas, o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Muito bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo. Uma honra estar de volta aqui nesse espaço tão legal. Bom dia ao nosso ouvinte também. Quer dizer que a caderneta de poupança, então, é 150ona, então, ainda chegou.
Podia ter chegado de uma forma melhor a essa idade tão maravilhosa, né?
Enxuta? Enxuta?
Chegou ela bem tá, enxuta, né? Ela está sequésima, né?
É isso aí, Selma. Foram um pouco mais de 50 bi de saques em excesso aos depósitos do ano passado. É um ano de retirada recorde, né? E isso reflete principalmente dois fatores, né? Um é o aumento da inflação, que de fato está pesando no orçamento doméstico, e as pessoas estão tendo que lançar a mão de suas poupanças, né? Ou de suas reservas, vamos dizer assim, para não usar o termo poupança, que se confunde muitas vezes com a caderneta de poupança. Estão tendo que usar reservas constituídas no passado para fazer frente aí às despesas aumentadas, né? E o segundo é a percepção de que ela não rende como deveria, né? A inflação foi superior a 10% e o rendimento da poupança está ali próximo de 8%. Então, você está aplicando para perder da inflação. Você está aplicando para não ter o que se chama de correção do poder de compra da moeda. Você não tem nem a atualização monetária, você não tem nem a manutenção do poder de compra. Ou seja, se você aplicou em janeiro de 2015 o equivalente, né, a uma compra mensal, né, e você resgatou isso no final de 2015, o dinheiro que você resgatou não dá para fazer a mesma compra mensal. Você teve que deixar de fora dessa compra, no fim do ano, né, um saco de arroz, né, ou, sei lá, alguns itens que você costumava comprar em janeiro, mas que o dinheiro em dezembro, depois de corrigido pela poupança, pelos 8%, ele não deu conta de comprar a mesma coisa que comprava em janeiro. Então, a combinação desses dois fatores fez com que muitos poupadores, muitos donos de cadernetas de poupança, né, tradicionais, antigos, como você falou, pessoas que vêm usando esse tipo de aplicação há décadas, inclusive, pessoas já mais velhas, sacassem
Frederico,
uma parte desses recursos.
Vamos imaginar um poupador, ou uma pessoa que queira fazer investimento, tem 100 mil, ok. Aí, não seria interessante, de forma alguma, 1.500 na poupança e o resto ela faz para outra coisa. Nesse momento, não é interessante ter nada, absolutamente nada na poupança?
Não, a poupança ela tem um atrativo que é a isenção de imposto. Quer dizer, ela não tem imposto de renda, ela não tem não incide IOF. Então, se você tem um dinheiro que você vai fazer uso dele aí dentro de um mês, ainda dá até para cogitar isso que você falou, deixar um pouquinho ali que você vai gastar daqui a um mês ali numa conta poupança. Aliás, até hoje muita gente tem conta poupança em substituição a uma conta corrente. Né? Você faz movimentação do dia a dia, recebe depósitos, transferências e faz muitas vezes pagamentos em cima de uma conta poupança. Tá? Então, é como se fosse uma conta remunerada, né, do meu tempo. Eu sou mais o mais velho aqui, então do meu tempo. Antigamente, quando a inflação era maior, tinha uma conta remunerada, né, uma conta corrente que eles aplicavam seu dinheiro sempre. Então, hoje a conta poupança ela funciona um pouco assim. Se passar de um mês, você vai receber lá o 0,7 sobre o saldo que permaneceu em conta durante aquele mês. Só que, mesmo nesses casos, se você procurar um fundo de investimento com taxa de administração baixa, ou mesmo um CDB que você pode fazer um resgate mensal, você vai ter, ao invés dos 0,7 mensal, você vai ter líquido de impostos também, ou seja, mesma base de comparação com a caneta de poupança, 0,8, 0,9, né? Um pouco mais do que 0,9, que eu digo é 0,9% ao mês. Tá? Então, assim, vai ter um pouco mais de rendimento do que na poupança. Não há hoje, não vejo hoje, a não ser por desconhecimento...
Medo.
Medo também, que é uma outra coisa que não se justifica, tá? Porque é uma pergunta que geralmente me fazem. Ah, mas a poupança é pouco arriscada, né? E se eu trocar de aplicação? Olha, não tem diferença praticamente alguma entre você aplicar dinheiro na poupança ou aplicar num CDB de um banco, ou aplicar num fundo de investimento também do mesmo banco. Obviamente que há classes e classes de fundo de investimento, esses que se vendem em agência bancária para um público mais assim, de varejo, mais generalizado, para um público mais... temeroso de risco, público mais conservador, vamos dizer assim, são fundos que 99% dos recursos estão aplicados em títulos públicos federais, ou seja, títulos do governo federal, né, que são também muito, muito tranquilos do ponto de vista de risco. Então, o medo que o Gustavo citou para justificar a aplicação em poupança, ele tampouco pode ser usado como uma explicação para ficar na poupança. Então, no fundo, o resumo da ópera é, se você está na poupança, você está perdendo 0,2, 0,3, 0,4 ao mês. Você está perdendo, sei lá, 4% ao ano. Né? Poupança dando mais ou menos 8% de rendimento ao ano. A inflação, é sempre bom a gente colocar, a inflação de 2015 foi 10 e tanto. A expectativa de inflação para 2016 já está girando em torno de 8, né? Ou seja, se os economistas, isso aí usando o consenso do Focus, né, que é a média do mercado, são vários economistas, os principais bancos e casas de pesquisa, se os economistas estão corretos, a poupança não vai ganhar da inflação de novo, né, em 2016. Ou seja, se você já perdeu da inflação na poupança em 2015 e ainda tem dinheiro lá, ainda não sacou, a recomendação que fica é saque e faça uma aplicação melhor. Né? Porque se os economistas estiverem corretos, você vai, no máximo, empatar com a inflação de novo em 2016. Enquanto isso, né, outras aplicações estão pagando juros cada vez mais altos. Né? A gente tem a Selic a 14,25, com a discussão se ia aumentar ou não. Você tem títulos de bancos pequenos e médios distribuídos aí hoje, amplamente através de corretoras nas quais você pode abrir uma conta com facilidade, em 20 minutos, meia hora você consegue abrir uma conta nessas corretoras que se transformaram em supermercados financeiros. Eles carregam produtos de vários bancos que pagam 15% ao ano, quase 16% ao ano, né? Aí é óbvio que tem que ter o cuidado de selecionar bem, né, em quem você aplica, o prazo especialmente, né? Porque não são essas aplicações que a gente está falando, você fazer o uso do dinheiro no mês seguinte. Você tem que separar o que é do mês seguinte, no exemplo que a Selma deu, você tem que separar os 2 mil, 3 mil do mês seguinte, e os outros 97 dos 100 lá que você citou, você tem como fazer uma aplicação de médio prazo, por exemplo. Aí, nessas de médio prazo, você consegue até o dobro, olha só, né? Do que paga a poupança. E aí você fala assim, mas e o risco? Não, o risco hoje ele é praticamente homogêneo. Por quê? Há um mecanismo de segurança que se chama Fundo Garantidor, né, de Crédito, FGC, talvez alguns já tenham ouvido falar, que ele honra, né, o compromisso do banco caso venha a ocorrer algum problema com aquele banco.
Mas tem um limite a esse FGC?
Até R$250 mil no vencimento.
Então não é só para poupança?
Não. LCI, CDB, outros instrumentos também são cobertos por esse seguro garantia. Então, assim, resumão. Tá perdendo 50 bi não é a surpresa. A surpresa é por que é que ainda tem 500 bi lá. Se o brasileiro fosse bem informado financeiramente, se a informação fluísse bem, se o brasileiro estivesse fazendo as contas direitinho na ponta do lápis, né, não teria mais um centavo na poupança.
Mas, Fred, estimular essa fuga da poupança, não enfraquecê-la ainda mais? O governo, já que é interessante para ele que a população deixa ali um dinheirinho investido na poupança, o que, que ele deveria fazer? Aumentar esse rendimento? Sim. Ou realmente, então vamos acabar com tudo?
Né? Já foi maior.
Ele teria que aumentar esse rendimento. O problema principal é o descolamento, a distância entre a taxa de juros que hoje vale na economia, né, 14,25.
A tal Selic, que a gente sempre fala aqui.
A tal Selic. Essa taxa ela subiu por quê? Porque a inflação subiu. Então, em economia, a taxa de juros sobe quando a inflação sobe. A taxa de juros é uma das ferramentas que se utiliza para controlar a inflação. Está se tentando controlar a inflação através de taxa de juros, né? E mesmo assim a gente tem a inflação relativamente alta. Então, subiu a inflação, subiu a taxa Selic, mas a poupança ficou parada em TR mais 0,5% ao ano. Em TR mais 0,5% ao mês, 6% ao ano. Isso dá hoje por volta de 8%, porque a TR ela é baixa, ela não chega a 2%, ela não acompanha a inflação. Então, esse descolamento que a gente chama, essa distância entre o que remunera a poupança e o patamar médio de taxa de juros da economia, que é o que paga as outras aplicações, é que enfraquece a poupança, é que faz com que ela fique cada vez mais magrinha, né? Diferentemente de nós que voltamos das férias todos aí com
os quilinhos a mais.
Alguns quilinhos a mais, né?
Abafa o caso, me fala. Aqui, o Gustavo falou a questão do medo, mas vamos pensar o senhorzinho, a senhorinha, que está ali com o seu dinheirinho e pensando assim, nossa, eu estou ouvindo aí o Frederico falar. Aí ela pensa, tá, eu vou ter que ir ao banco e pedir. Aí ela chega ao banco e fala assim, olha, escuta, eu não quero mais poupança, eu sei que poupança não está legal. E me falaram aí que tem um tal de CDB, um tal de fundo de investimento, eu quero isso aí, o senhor coloca lá para mim, por favor? Aí o gerente, mas isso, mas aquilo, vai virar...
Mais o título de capitalização que voltou.
E mesmo que não ofereça nada, mas ele coloca medo. Aí ela vira e fala assim, então tá, muito obrigado, viu, meu senhor? Então deixa aí na poupança. Pelo menos na poupança ela tem a pretensão, ou a ilusão, melhor dizendo, de saber o que está acontecendo. Como é que a gente pode proteger? Por isso que está lá 500 bilhões. Como é que a gente pode proteger esse nosso povo para chegar e saber exatamente o que tem que fazer no banco?
E eu queria também acrescentar uma dúvida, que eu acho que pode ser do ouvinte, em relação à liquidez. Né? Porque a poupança a gente tem uma facilidade. A gente deposita, retira, deposita, né, com uma facilidade muito semelhante à da conta corrente. Isso acontece com o fundo
CDB?
O
fundo de investimento também. Você
pode sacar no caixa
eletrônico. Você pode sacar.
Pagar conta.
Você pode sacar. Ele faz conexão direta com a sua conta corrente. Quando você tem um fundo de investimento no mesmo banco que você tem conta corrente. Mesmo quando você tem um fundo de investimento em uma outra instituição, muitas vezes é fácil você fazer essa transição dentro do próprio dia. Dá um pouquinho mais de trabalho. Isso aí dá um pouquinho mais de trabalho. Que nem a Selma falou, né? Você vai chegar lá, às vezes o gerente a gente já comentou aqui em outros programas, ele nem sempre age no seu melhor interesse, né? Ele age em função de metas que ele tem, que o banco coloca para ele, né? Que é onde ele faz a remuneração variável dele muitas vezes, é onde ele cumpre, ele mantém o emprego dele muitas vezes, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é aquela história, assim, você, acho que são 4% ao ano, né? Você imagina, você tem 100 mil reais aí aplicado, ao invés de 108 mil no fim do ano, você tem 112 e um quebrado. Na minha vida, isso vale a pena. Custo-benefício para mim disso é compensatório, é uma coisa que merece o meu tempo. Eu estava escutando outro dia aí, acho que foi aqui mesmo, em Boa Companhia, uma propaganda do governo de Minas, 10 minutos pela, né, 10 minutos pela dengue, não é isso? Acho que é mais ou menos por aí.
Contra a dengue, por favor.
Desculpa. Contra a dengue. Pela dengue a gente não precisa de mais nada. Né?
Me ajuda aí.
O mosquito sozinho tá dando conta. Mas é isso aí, 10, 15, 20 minutos.
É aquela coisa, né? A gente
por
trabalha.
Você mesmo, pelas suas finanças. Eu já falei aqui também. Você acorda cedo, pega dois ônibus para ir trabalhar todo dia. Para quê?
Trabalha horas para ganhar dinheiro.
Para ganhar, sei lá.
Você dedica 10
minutos por dia, né?
Por dia.
E aí, na hora que alguém fala que você tem que gastar meia hora, né, para proteger o seu patrimônio, fala, isso dá trabalho demais. Bom, aí...
Ô Fred, um banco, eu fui cliente de um banco que falava assim, poupança corrente. Tinha esse nome. É a poupança ou é a conta corrente? Um misto, as vantagens são as mesmas da poupança?
É essa conta aí que eu falei, né? A conta poupança hoje ela é usada por muitos bancos como um substituto da conta corrente, da conta movimento, poupança corrente. Ou seja, você, ao invés de abrir uma conta corrente, você abre uma conta poupança e faz toda a sua movimentação bancária naquela conta.
Fundo de renda fixa seria igual ou não? Porque fica o dinheiro lá, você usou, aí pega
semelhante,
aquele...
A conta remunerada que eu falei, que é dos mais antigos, faz comunicação. A aplicação, ela está diretamente conectada com a conta corrente. Então, a conta corrente, ela só serve para movimentação. Né? Aí eles fazem um puxadinho do lado, né? E constrói uma passarela. O seu dinheiro fica andando nessa passarela.
Faltou dinheiro aqui, abastece lá para cá.
Exatamente.
De vez em quando cai, viu? Pela mureta que está baixa demais, você não sabe para onde que o seu dinheiro foi. Taxa aqui, é um nhoque ali.
Ou tem um porteiro entre os prédios. Ô Fred, o Pedro perguntou sobre a questão de enfraquecer a poupança.
Isso.
Né? Poupança, não sei se está só na minha cabeça, eu acho que a Caixa Econômica faz muita propaganda da poupança, né? Tem os poupançudos, na minha época tinha um cofrinho que eles distribuíam, acho que voltaram com essa campanha, e a Caixa também é muito conhecida pelos financiamentos imobiliários. A Caixa usa esse dinheiro para emprestar para quem compra casa?
Usa.
Aliás, era isso que eu queria que ficasse bem claro mesmo. Para quem poupa tem uma consequência. E para o governo? E se tirar todo esse dinheiro da poupança?
Ah, mas aí, Selma, o meu compromisso aqui é com o cliente bancário.
Nosso,
é com o cidadão,
dúvida.
É com o poupador, com o brasileiro.
Eu quero entender os interesses que movimentam essa campanha que o Gustavo está falando.
Sem dúvida. Tem o outro lado quer que nós continuemos poupando. Porque se acontecer o que eu falei aqui, e não vai acontecer, de hoje para amanhã as pessoas se ligarem e forem lá e sacarem o resto do dinheiro que tem na poupança, o governo tem um baita problema nas mãos para resolver. Os bancos têm um baita problema nas mãos para resolver, porque é o financiamento do crédito crédito imobiliário vai ficar prejudicado, porque há um casamento, né, há um direcionamento, como a gente chama, na economia, dos recursos da poupança estarem dedicados, em grande parte, aos financiamentos imobiliários.
A gente já está um tempinho esgotando, mas ainda dá tempo de a gente fechar aí. O que você acha importante de a gente deixar para o nosso ouvinte?
Bom, recapitulando, assim, as principais mensagens são já bem batidas, né? A gente já falou disso algumas vezes, e isso está na imprensa direto. A caneta de poupança, apesar de ser tradicional, de ser conhecida, as pessoas saberem do que se trata, ou acharem que sabem do que se trata, ela apesar dela ser um investimento seguro, ela ser isenta de imposto de renda, ela ser para baixos valores, né, há uma série de outras possibilidades que têm essas mesmas características. Elas não têm o mesmo conhecimento, são mais recentes, às vezes as pessoas não conhecem tanto, mas são alternativas superiores, são melhores porque rendem mais e têm a mesma segurança. Então, em finanças, a gente fala, olha, tem mais rendimento, mesmo risco, então é superior, é uma alternativa melhor que as pessoas deviam estar colocando o dinheiro. Aquele exemplo que eu falei, são 100 mil reais, que ao final de 2016 vão render vão estar valendo 108 na poupança, ou 112, né, aproximadamente, aí, no CDB, no fundo de investimento com baixa taxa de administração, tem que procurar também, né? Não colocar em um fundo de investimento que tem uma taxa de administração muito alta, que vai comer uma parte dessa diferença de rendimento. Tá? A garantia do fundo garantidor é para todos os instrumentos, quer dizer, para fundo de investimento não tem, tá? Mas nas LCIs, mas nos CDBs, em outras aplicações financeiras, existe. Então, o pessoal fala, mas é para garantir a velhice. Olha, se essa diferença em um ano é de 4 mil reais, daqui a 20 anos, quando você for se aposentar, ou vocês falaram do conselhão um pouco mais cedo aqui no programa, estão discutindo a reforma da Previdência, então talvez não seja 20, talvez sejam 30. Né? A idade da aposentadoria está cada vez mais longínqua. Então, essa diferença ela vai se acumulando, né? E em finanças tem a história do juros sobre juros. Então, se usar a poupança para se planejar para a velhice, é pior ainda. Né? É pior do que... como você falou, deixar um pouquinho na poupança para gastar o mês que vem. Quanto mais longe, maior essa diferença desses 4 mil reais
maior
que eu falei,
maior
a perda, maior vai ficar. Então, para isso existem outros instrumentos, como eu falei, que títulos com vencimento mais longínquo que pagam o dobro da poupança. Né? Títulos do governo, pelo Tesouro Direto, que a gente já falou. Existe mecanismo de previdência privada, que pode ser interessante para quem... perdão, para quem... declara imposto de renda pela declaração completa. Né? Então, vou voltar a fazer a frase de efeito que eu fiz aqui antes. Né? Para mim, a surpresa não é que 50 bi tenham deixado a poupança o ano passado. Para mim, a surpresa é que ainda há 500 bi na poupança. Né? Então, o recado que fica aqui para o nosso ouvinte é se você tem poupança, dá uma estudadinha antes em que vai fazer... Corre no banco e reaplique em coisa melhor.
Pois bem, quer ficar antenado aí na economia? Acompanhe toda quinta-feira, Educando o Seu Bolso. E teve dúvida que não é quinta-feira, não? Então você vai lá e confere no... Ih, cadê? Fala aí, Frederico. educandoseubolso.blog.br.
Isso aí, pode ir lá. Tem sempre dúvida. Esse mundo ele é bem... árido. As informações nunca são tão transparentes, tão claras e acessíveis quanto a gente gostaria. Então, ficou dúvida, manda para nós lá que a gente tem o maior prazer em responder e tentar te ajudar a se defender um pouco mais aí dessa caristia e das dificuldades financeiras que a gente vive aí hoje em dia.
Sabe quem falava caristia? Minha bisavó, viu?
Eu gosto de usar esse termo, porque meu avô também falava não muito dele, eu tenho muita saudade desse termo.
É muito bom, é muito bom. Já existia desde aquela época.
Pois é.
Ô, Frederico, até semana que vem, bom retorno, muito obrigado.
Viu? Eu que agradeço.
Até lá, 9h35 agora.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.